Julián Cajón, A Esperança, O Fascínio da Descoberta. Capítulo 1. Pior do que esta crise, só o drama de desperdiçá-la. Pior do que esta crise, só o drama de desperdiçá-la. Estas palavras do Papa Francisco exigem uma tomada de consciência do que nos aconteceu, do que vivemos de um ano para cá. Ponto 1. O impacto com a realidade. Para encarar o desafio que não permitiu que ninguém ficasse indiferente, desde o início propusemos uma hipótese de trabalho, contida numa frase de Giussani. Um indivíduo que tenha vivido pouco o impacto com a realidade, porque, por exemplo, teve pouco com que se esforçar para realizar, terá um escasso sentido da própria consciência. Perceberá menos a energia e a vibração da sua razão. Seguindo Giussani, nós nos convidamos então a vivermos sempre intensamente o real, sem renegar nem censurar nada. De fato, uma coisa é não poder fechar os olhos ao golpe da circunstância ou esquivá-lo. Outra coisa é vivê-la recebendo a provocação que traz consigo. Com esta hipótese para verificar, até mesmo uma situação insidiosa como a causada pela Covid podia tornar-se, paradoxalmente, uma oportunidade para aumentar a nossa autoconsciência, muitas vezes ofuscada, e para perceber com mais intensidade a energia e a vibração da nossa razão. Podia tornar-se uma ocasião de despertar do humano, como consciência, razão e afeição. O que aconteceu? Depois de mais um ano, o que vimos acontecer em nós e ao nosso redor? Muitos evidenciaram duas fases, duas faces da nossa experiência perante a pandemia, correspondentes às duas ondas de difusão do vírus. A segunda onda, observou Antônio Scurati, pegou-nos não menos despreparados e não menos imaturos do que a primeira, mas mais cansados, abatidos, beligerantes, mesquinhos. Como se não tivéssemos sabido aproveitar tudo o que ocorreu na primeira fase para crescer, para aumentar a nossa consciência e amadurecer uma consistência mais profunda de nós mesmos. Tal intuição nasce do que veio à tona no decorrer da segunda onda, uma maior sensação de fragilidade, a propagação da incerteza e da ansiedade, sinais que acabam indicando, como notou Massimo Recalcati, que o verdadeiro trauma não está no passado, mas no futuro. A segunda onda, ao destruir a ilusão da retomada da vida na qual todos acreditamos, ampliou o horizonte do pesadelo. O segundo tempo do trauma é mais traumático do que o primeiro, pois mostra que o mal não se esgotou, mas ainda está vivo entre nós. As esperanças alimentadas desde o verão foram quebradas. Esta decepção é o sentimento que hoje prevalece. Por muito tempo estivemos acostumados a viver num estado de aparente segurança, com a ilusão de podermos dominar a realidade. A irrupção do vírus jogou por terra essa ilusão. Contudo, passada a primeira onda, bastou pouco para nos convencermos de que novamente tínhamos a situação sob controle. De que a vida normal estava ao nosso alcance. Assim, uns mais, outros menos, aproveitamos o verão. Mas a gente não sabe o que sabe, nem sequer o que deseja saber, até ser posta à prova. A segunda onda despedaçou mais uma vez o sonho ou a presunção, lembrando-nos que a realidade definitivamente não se controla. Pensava-se, observou Cesare Cornaggia, que a morte fosse um fato casual, como um tumor ou um acidente, e que as doenças infecciosas tivessem sido derrotadas. Porém, o desconhecido que não vemos e ao qual não sabemos responder nos mata. Daqui nasce a insegurança. Proporcionalmente ao sentido do desconhecido, aumentou então a insegurança sobre o futuro. No início da segunda onda, Edgar Morin também retratou o fim da ilusão com a palavra incerteza. Entramos na época das grandes incertezas, escreveu, ressaltando o caráter multidimensional da crise que atinge a vida de cada um individualmente, de todos os países e do planeta inteiro. Todos nós fazemos parte desta aventura cheia de ignorância, desconhecido, loucura, razão, mistério, sonhos, alegria e dor, e incerteza. Apesar do tom tranquilizador de determinados discursos, do otimismo que acompanhou as descobertas científicas e das iniciativas da indústria farmacêutica, ainda se esconde em nós a ameaçadora, a angústia. Depois de mais de um ano, ainda estamos a pé, sem saber por quanto tempo estaremos nesta, embora felizmente já se mostrem cada vez mais concretos os sinais de uma via de escape. Veremos, e como todos desejamos que as coisas se resolvam o quanto antes. A situação descrita, porém, que envolveu tão amplamente a vida das pessoas, das sociedades e do mundo todo, trouxe à tona, desde as das entranhas da nossa vivência, uma pergunta que acompanha a existência do homem: a esperança? A esperança? O título dos nossos exercícios espirituais encontrou um eco em nós e nos outros que foram convidados a participar deles, como ocorreu em dezembro por ocasião dos exercícios espirituais dos estudantes universitários. Vocês sempre pegam um ponto que acaba tocando algo dentro de mim. Esse tema é decisivo, disse uma colega de faculdade a quem a convidou. O título proposto, disse ainda outra pessoa, ressoou em mim, foi a pergunta que me acompanhou neste período. Tal questionamento urge do profundo do sofrimento diário. Uma amiga me escreveu: a partir de outubro passado, com a situação pandêmica prestes a piorar de novo e uma violência geral desenfreada que cada vez mais caracterizava as notícias ouvidas, ficou estampada em mim esta pergunta: será que eu tenho esperança de que as coisas tenham um destino bom? Infelizmente, me peguei respondendo: não sei. Muitas pessoas morreram e ainda hoje, depois de um ano, continuam morrendo de Covid. Vários amigos meus e de meu marido, pessoas queridas, foram gravemente atingidas pela crise econômica. Além disso, algumas notícias dolorosas e dificuldades sérias que tenho vivido, particularmente no trabalho, me levam a dizer: eu já não tenho certeza de que as coisas têm um destino bom. Tudo está me dizendo o contrário. Entendi que esta minha pergunta revela, no fundo, também o medo de que as coisas, as relações e as pessoas mais queridas acabem no nada. A princípio, resisti a admitir a mim mesma que tinha esta pergunta. Sinceramente, ficava muito envergonhada. Depois, lembrei que na minha vida os passos mais importantes nasceram a partir de questões incômodas, incomuns e graves. O que mais me encorajou a olhar para esta minha pergunta foi você. Quando de fato descobri que havia escolhido como título dos exercícios a questão A Esperança, senti uma amizade profunda com você. Pensei: olha, um homem que não só não tem medo de fazer-se essa pergunta, mas que não tem medo de fazê-la a todos. Por isso, ao mesmo tempo, senti você como pai, pois me ajudou a não ter o temor de me olhar e de me amar. E de amar as perguntas que tenho. Com o passar dos meses, essa pergunta foi ficando cada vez mais ardente, e sinto muito ter de admitir que ainda não sei dar-lhe uma resposta. Pergunto-lhe então: o que pode ajudar-me a identificá-la? A primeira ajuda, digo logo, vem da própria pergunta, como para muitos que me escreveram. A questão sobre a esperança me impressiona por sua força. Mais uma vez, a pergunta nos liberta do nosso olhar parcial para abrir-nos a algo além. Cabe a nós a escolha entre acolher o impacto ou atenuá-lo. A pergunta me parece mais pertinente do que nunca e não quero desperdiçar a ocasião. Outra pessoa escreveu: percebo que desde agora o trabalho sobre a pergunta já vem marcando os meus dias, tornando-me mais atenta e aberta ao que acontece. E outra ainda observou: a questão é deixar que a pergunta se imponha, se plante onde achar melhor, sem nos dar trégua. A esperança? É uma luta deixar entrar essa pergunta. É uma luta não excluí-la dos meus dias. É uma luta não mentir e, assim, dizer que no fundo não há esperança, para depois fingir que há, por comodidade.